E sejamos claros, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Orçamento de Estado não é um saco sem fundo. E independentemente da dimensão do fundo desse saco, no final do dia, seja ele qual for, grande, mais pequeno, maior, terá que ser pago por todos os portugueses. Todos os portugueses. Aqueles que foram vítimas das intempéries e os que não foram. Aqueles que foram vítimas das inundações e aqueles que não foram. Aqueles que andam de carro e aqueles que não andam. Somos todos nós que no final disto temos de pagar isto. E por isso é importante que o Governo de facto tenha esta ponderação de ser capazes de ajudar, acudir, porque é importante, sem comprometer o futuro coletivo de todos nós, salvaguardando aquilo que é o interesse maior, que é o das contas públicas, para que no final não voltemos a cair naquilo que alguns que aqui estão já nos levaram no passado recente. Por isso, este é um caminho e este debate é importante para que os portugueses percebam que, de facto, há um esforço que está a ser feito com seriedade, com muito cuidado e permanentemente monitorizado, com medidas adicionais sempre que é necessário. E há outros que pretendem viver politicamente isto, que é dizer que está um incêndio por aí fora e que nós não fazemos nada. Não, os portugueses estão mobilizados connosco, com o Governo, para superar mais uma dificuldade, que volto a recordar, em pouco mais de 2 meses, foram 3 os fatores externos que vieram perturbar e muito a vida dos portugueses. E é este o Governo que está paulatinamente, com responsabilidade, a recuperar uma a uma destes fatores externos, destas dificuldades, para que haja um futuro bem diferente daquele que nós recebemos há 2 anos atrás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Bloco de Esquerda. Até 1 minuto tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Não se pode dizer que este debate não tenha trazido novidade. André Ventura descobriu críticas a Donald Trump, bem-vindo. A Iniciativa Liberal tornou público o seu amor repentino pelos transportes públicos e o CDS veio pedir para não se defender na oposição, o que não se faz no Governo. Estamos todos com saudades de ver líderes do CDS passar a fronteira para a Espanha para abastecer o carro. Faz falta essa iniciativa, fica a recomendação ao Sr. Ministro Nuno Melo, a ver se ainda se lembra dos tempos em que se criticava o quão caro era o combustível em Portugal. Era útil agora alguma proatividade. Mas fica a recomendação também à bancada do PSD que olhe para o que se está a fazer em Espanha, para se inspirar, desta vez correndo lá a bons ventos, e para se baixar o IVA dos combustíveis temporariamente para a taxa intermédia e, com isso, de facto, tomar uma medida que tenha impacto orçamental, um verdadeiro desconto no bolso dos portugueses, em vez de fazer de conta que tomam medidas que não têm impacto nenhum e, como aqui já assumiram, são neutras do ponto de vista fiscal, ou seja, o Governo não faz nenhum esforço e deixa todo o esforço para a família, para as famílias, para os portugueses. Isso é profundamente errado e espero que se instale aqui alguma razão e revejam as vossas medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 3 minutos e 15 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Eu inicio esta intervenção não podendo deixar de sublinhar uma palavra do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Disse o Sr. Ministro coerência. E eu devo dizer, Sr. Ministro, que quando penso em coerência, lembro-me do líder da oposição, Luís Montenegro, dizer, como aliás já foi aqui recordado, que o imposto sobre lucros excessivos era uma medida demagógica. E hoje o Governo chega a esta discussão, vai a Bruxelas e qual é a sua primeira proposta? Precisamente aquela que era demagógica quando estavam na oposição. E agora, quando estão no Governo, vêm dizer o contrário do que diziam quando estavam na oposição. E por isso este Governo hoje fala de coerência. Segundo aspecto, este Governo vem até nós e fala de responsabilidade. Mas, Sr. Ministro, responsabilidade não é um sinónimo de paralisia. E este Governo está parado, porque este Governo começou por adotar uma medida que já agora foi uma medida implementada durante os governos do Partido Socialista na crise de 2022. Essa medida foi implementada, e devo-lhe dizer mais, foi implementada quando o crescimento do preço dos combustíveis entre junho ou julho de 2021 e a guerra da Ucrânia cresceu de forma substantiva, quando neste caso, nesta guerra, o preço dos combustíveis cresceu praticamente o equivalente em poucas semanas. O que é que o Governo fez? Recuperou uma medida do PS. Parabéns, felizmente. Mas depois, quando olhamos para o resto das medidas do Governo, perguntamos quais. Olhe, nas medidas da agricultura, as medidas sobre os fertilizantes são praticamente insignificantes, diria. Nas medidas de apoio à cadeia alimentar, quer retalhistas, quer produtores, vêm-nos dizer o evidente, o Governo está paralisado. Quando falamos do apoio ao transporte profissional, ontem, a senhora Presidente da ANTRAM vem dizer que o Governo parece estar sensibilizado. Passaram semanas. Mas mais, acrescento, quando vamos falar sobre as ajudas diretas às atividades económicas, como a cerâmica, como os materiais de construção, o Governo continua praticamente paralisado. Mas acrescento, quando nós olhamos para este Governo, olhamos para as famílias portuguesas, o que vemos é um Governo que confunde responsabilidade com paralisia. E eu percebo o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Estão a falar ao telefone, eu não quero interromper. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro vem falar de equilíbrio orçamental. E eu percebo... Sr. Deputado... Lembre-se do Pedro Brunhosa, é preciso ter calma, tenha lá calma. Eu percebo que falo de responsabilidade e de responsabilidade orçamental. O que nós não podemos fazer é hoje um discurso de responsabilidade orçamental e no Governo apresentar medidas demagógicas. Isso nós não fazemos. Não fazemos ao Governo aquilo que o PSD fez ao PS quando nós éramos Governo. Muito obrigado.
Antes de passar à fase de encerramento, porque o grupo parlamentar que marcou o debate tem ainda tempo, fazer só referência à presença nas galerias de Filipe Varela, Secretário-Geral da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a quem cumprimentamos a sua presença hoje na nossa sessão. Portanto, para encerrar este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, tem até 1 minuto e 32 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar este encerramento com precisamente uma frase do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Virando-se para o PSD, Eurico Brilhante Dias diz: não se esqueçam de Pedro Brunhosa, é preciso ter calma. Mas Pedro Brunhosa acrescentava ainda outra parte, que é não dar o corpo pela alma. Não dar o corpo pela alma. E o PS... há muito tempo que vendeu a alma ao diabo nesta matéria. Porque, de facto, o Governo tem sido ineficaz, o país tem ficado para trás e estamos à espera de medidas eficazes. Mas ver a bancada do PS alegremente a desfrutar e a apresentar medidas neste debate, quando apresentaram e tiveram que lidar e liderar um país em inflação, e não foram capazes de aplicar 1/3 das medidas que estão a pedir ao PSD agora que venham aprovar. Não foram capazes de liderar, nem lidar, com 1/3 das medidas sobre os combustíveis que agora estão a dizer que fazem falta. E ontem ouvíamos numa feira qualquer o Sr. Deputado José Luís Carneiro a dizer que o que era importante era que as pessoas sentissem no bolso um certo alívio. É preciso dar uma notícia ao PS, é que de facto é preciso um certo alívio. Mas o primeiro culpado do grande sufoco foi o Partido Socialista e foram as políticas do Partido Socialista. Senhor Presidente e Srs. Deputados, nós precisamos de um Governo que haja. As pessoas não podem continuar a sentir que em Espanha, que em França e que em Itália têm medidas e que cá não têm. Não podem continuar a sentir que com os salários ou dos salários mais baixos da Europa pagamos dos mais da Europa. Isso é injusto, isso não deve acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos. Não sei se o Governo vai continuar connosco. Se não continuar, ficam os nossos cumprimentos e agradecer a presença ao longo do debate de urgência. O próximo ponto é de declarações políticas e na reunião plenária de hoje vamos começar pelo Grupo Parlamentar do LIVRE e tem a palavra para a declaração política o Sr. Deputado Tomás Pereira. Pedia só às primeiras filas que se recompusessem, criando então condições para iniciarmos o ponto das declarações políticas. Só um momento. Sr. Deputado, até 6 minutos, quando quiser, pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. 2 anos de governo da AD. 2 anos que passaram e em condições normais correspondem exatamente a meia legislatura. Um tempo que é, portanto, mais do que ajustado para fazer um balanço dos primeiros resultados das políticas implementadas por este governo. Um tempo que começa a ser o de deixar de usar heranças passadas para justificar os insucessos, as insuficiências, os inconseguimentos, se quiserem, ou até demora a verem-se os resultados das políticas que este governo escolheu implementar. O PSD e o CDS querem convencer-nos de que o país está melhor do que estava há 2 anos, mas é preciso olhar para os números, é preciso olhar para os dados e para as estatísticas para vermos, efetivamente, qual é a realidade que temos e se o país está, de facto, melhor ou pior do que há 2 anos. Na habitação, o país não está melhor. Há 2 anos e até antes disso, as pessoas comuns que vivem no nosso país, pelo menos aquelas que não são milionárias ou CEOs ou administradoras não executivas, já sentiam enormes dificuldades em comprar casa por causa dos preços desfasados da realidade do seu poder de compra. Pois bem, nos primeiros 7 trimestres do governo da AD, os preços na habitação subiram 27%. 27%, tornando uma realidade que já era muito difícil numa realidade completamente impossível. E não é definir 2.300 euros como limiar para uma renda supostamente moderada que a crise na habitação se vai resolver. Na saúde, o país também não está melhor. Os problemas reconhecidos no SNS por todos nós aqui e pelos nossos concidadãos por todo o país não estão menos graves do que estavam há 2 anos. O número de utentes sem médico de família subiu de 1.530.000 para 1.600.000. O número de partos em ambulâncias mais do que duplicou face a 2024 e o Governo não tem apresentado soluções credíveis para os encerramentos temporários e para os condicionamentos nas urgências, em particular de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Até estes problemas serem abordados, o país vai continuar a não estar melhor na saúde. Na educação, o país também não está melhor. Há mais alunos sem aulas do que no início da legislatura, tivemos menos alunos no ensino superior em 2 anos consecutivos e os mestrados em ensino ficam longe de preencher todas as vagas oferecidas. Nada disto perspectiva um bom futuro para os nossos alunos e para a educação em Portugal. Também na educação, o país não está melhor desde que Luís Montenegro é primeiro-ministro. Na economia, no crescimento económico, eu ainda me lembro de quando o agora ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, se sentava nas bancadas da oposição e dizia que uma economia como a portuguesa devia estar a crescer até 3% ou até mais e que, na verdade, isso era relativamente fácil de fazer acontecer. Pois bem, chegado ao governo, Joaquim Miranda Sarmento, agora ministro das Finanças, e com a oportunidade de pôr a economia então a crescer 3% ou mais, quais são os resultados que o governo da AD apresenta? 1,9% de crescimento do PIB em 2024, 1,9% de crescimento do PIB em 2025. As previsões das várias instituições para os anos seguintes, para até 2029, variam muito, é certo, mas nenhuma das instituições prevê que o crescimento da economia portuguesa nos próximos anos se vá sequer aproximar de 3%. E muitas instituições prevêem que a economia não vai sequer crescer 2%, nem sequer 1,9%. O que era fácil quando Joaquim Miranda Sarmento estava na oposição, parece afinal que não é assim tão fácil com a AD no governo. Nos impostos, o PSD e o CDS tentam convencer-nos que a carga fiscal, em 2018, nos tempos da geringonça, era asfixiante, por oposição à maravilhosa e ligeira carga fiscal que temos hoje. Só que há um problema. Em 2018, em plena geringonça, a carga fiscal era de 35,4% e hoje, em 2025, é exatamente os mesmos 35,4%, uma subida face a 2024. Senhoras e senhores deputados, eu podia estar aqui a tarde toda a ir ao detalhe e aos números que mostram que, em 2 anos de governo da AD, o país não está melhor. Na verdade, na grande maioria dos domínios da nossa vida coletiva, está igual ou pior. E é por isso que o PSD e o CDS, como não apresentam resultados económicos, como não têm resultados para apresentar ao país, como não têm soluções para travar o aumento galopante nos preços dos combustíveis provocados pela guerra no Irão, como não têm soluções para isto, escolhem distrair-nos com guerras culturais, com o PSD roubar uma página.